De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto com. O programa de entrevistas da Rádio Autónoma.
Viva, bem-vindos a mais uma edição deste Ponto Com. Hoje vamos estar à conversa com os 47 de Fevereiro. Os 47 de Fevereiro são uma banda que lançaram há pouco tempo o seu álbum, A Luta pela Manutenção. Viva, bem-vindos a este estúdio.
Olá. Tchau.
Vamos falar do vosso disco, da vossa banda. 47 de Fevereiro, é aquela data que não existe. Porquê o nome para esta banda 47 de Fevereiro?
A data existe.
Existe.
É quando o homem quiser.
Este ano foi 19 de março.
É 19 de março a data em que lançaram o álbum.
Exato.
Justamente.
Não.
Isto não é coincidência, não.
Foi 47 de fevereiro.
Chega 47 de fevereiro. Então pronto, este ano, fevereiro, teve 47 dias. Fica marcado o ano então por 47 dias em fevereiro. 19 de março saiu então a tal Luta pela Manutenção. A capa do disco, preto e branco, alguma cor, justamente no 47 de fevereiro, num vermelho escuro, parece letra de imprensa, aquelas tiras antigas. Que luta é esta? É a luta pela manutenção de quê?
Numa palavra, luta pela manutenção da vida, da dignidade. No sentido em de, não só... do ponto de vista da sobrevivência, do dia-a-dia, mas também da luta pela manutenção das nossas, daquilo que acreditamos.
Sim.
E das nossas ideias.
Acreditamos, gostamos, é a defesa de podermos
continuar a ser
lançar um disco no dia 47 de Fevereiro.
Sim, manutenção do mundo que a nós nos agrada.
É importante cantar estas coisas.
Cantar.
Achamos que sim, na realidade.
Sim,
achamos
sim.
Porque o fomos começando a fazer. Também nos damos conta que se calhar atualmente não se fala muito de certos assuntos que nós abordamos no disco.
Que assuntos são esses? Além de futebol, já vamos falar do futebol mais tarde.
A questão é essa,
disco
não falamos de futebol.
Marcadamente, tem um relato do Éder, tem um relato final, mas já vamos deixar o futebol para depois. O disco tem a mensagem política, vai sendo raro nos dias de hoje.
Nós também tentamos que não seja mensagem política.
Sim, nós não
é
encaramos.
Não?
Se formos por algum caminho,
mais por aí, talvez. Mais por aí. Acho que transcende, inclusivamente, um pouco, ou pelo menos não é uma das nossas preocupações
principais.
Andar aqui a falar entre direita e esquerda vai para além disso. Vai para.
Não é marcadamente partidário, é político.
Não, de todo.
Sim.
De todo.
Já vamos falar então melhor desta luta pela manutenção e se calhar depois com as músicas vamos perceber pela manutenção de quê, se calhar é para não descer de divisão. E também já vamos perceber porque é que eu estou aqui a falar de futebol, mas também de rock. Este é um disco marcadamente de rock. Como é que vocês se juntaram? São todos roqueiros? Já se conheciam? Vocês vêm todos de projetos diferentes, tanto quanto eu tenho percebido.
Sim e não.
Sim, sendo que alguns coincidimos.
É?
Houve vários que coincidimos entre nós todos. Muito resumidamente, os 47 têm origem numa outra banda que era o que se chamava Touro. Uma banda de rock, de agro-rock.
Agora mudaram para o futuro-rock, mas já vamos falar do futuro-rock mais tarde.
Mas há sempre rock.
Há sempre rock.
Antes dessa banda já havia um Steia, tipo, sei lá, há todo um percurso. Eu conheço o Capitão Moura, de Aveiro, que eu sou... Nasci lá também, cresci lá e nós somos amigos há muitos anos. Depois, mais tarde, conheci o Rock Xandeiro, no Porto. E portanto há outras bandas que já estão para trás, não é? O Capitão Moura já tinha tocado nos Grandes Zen, por exemplo, uma das bandas mais inspiradoras.
Tu já tocaste nos Retimbrar, também já estiveste neste estúdio à pala dos Retimbrar aqui em entrevista.
É, exatamente. O Rock Xandeiro também tocou em Retimbrar.
Já agora vamos aos nomes da banda, que são nomes lindos, os nomes artísticos: o Sargento Zero, o Carpadócio, o Capitão Moura, o El Quilho e o Rock Xandeiro.
Exatamente.
É. Falta aí o Fiscal Santos.
Neste momento temos o Fiscal Santos no baixo.
Há mais um fiscal.
Entrou a substituir o Sargento Zero.
E tem o Fiscal Santos então.
Temos o Fiscal Santos, que já gravou no disco e já inclusivamente tinha também composto algumas partes de outras músicas que fazem parte do disco.
Mas vamos então perceber porquê rock, de onde é que vem esta veia, a grande veia do vosso grupo, que é o rock. Vamos começar por ouvir uma música. Qual é a música que escolhem para mostrar o vosso disco?
Eu acho que o primeiro single que lançámos ainda antes do disco estar pronto.
Ainda lançaram no ano passado?
Uhum. O ano passado foi 2017?
Foi.
19 de março de 2017.
Foi um ano antes.
O primeiro capítulo da luta pela manutenção. Exatamente, exato. É verdade, exatamente um ano.
Foi 19 de março ou foi 1 de abril?
Foi 1
de abril.
É. In extremis, 1 de abril de 2017.
Exatamente.
Certíssimo. Nem não foi mentira.
Mentiras já bastam, não é?
Ficamos então com In extremis, era um avanço para este álbum, A Luta pela Manutenção. Acabámos de ouvir esta rocalhada chamada In Extremis, é o primeiro single do álbum A Luta pela Manutenção, dos 47 de Fevereiro. Este som é marcadamente rock, mas há aqui outras coisas peculiares. Para além de rock, o que é que há aqui tão próprio que mal se ouve noutras bandas?
Nesta música em específico?
Sim.
Eu acho que só se for a ter muito pouca letra, que basicamente é um slogan do Maio de 68, porque de resto acho que é rock dos pés à cabeça. Acho que há outras músicas no disco que saem
mais peculiares,
que fogem se calhar um bocadinho para outros caminhos. Esta aqui começa em rock e acaba em Motorhead,
que não é a mesma coisa.
Há aqui fãs de Motorhead,
não? Sim, somos todos fãs. Exato, tipo, todos gostamos de Motorhead, embora se calhar haja outras bandas que
sejam referência,
sobretudo nesta banda, não é?
Tipo, o que é que vocês ouviam antes dos ensaios, por exemplo? Além do vosso próprio disco, que eu sei que de vez em quando ainda o ouvem, apesar de já estar gravado há algum tempo, que outros discos ouviam?
Depende, há sempre muita troca de. Aliás, porque como já nos conhecemos há tanto tempo e já trabalhamos juntos há tanto tempo, já houve tanta troca de informação de bandas que um ouve e depois diz ao outro para ouvir, ou empresta o disco, ou, sei lá, vamos desde os clássicos, ultimamente tem-se ouvido o último do Paul McCartney, por exemplo. Sim. Até, sei
Pride
lá,
and Glory.
Pride and Glory, que é uma bandaça antiga já, não é? Do Zakk Wylde, que é um outro dos nossos heróis do rock. Sei lá, mas há tanta coisa que nos influencia, umas mais diretas, outras menos.
Este disco tem uma mistura de grandes coisas, desde relatos de futebol, os ritmos são simples, mas há imensos riffs de guitarra, pesadona, claro. Pelo meio, em algumas músicas, há também a guitarra portuguesa, típica do fado. Há muitas expressões, mas não há um vocalista principal.
Não há ninguém que cante direito.
Mas cantam à vez. Como é que escolheram esta forma de... Há muitos slogans repetidos nas músicas, mas como é que fazem a escolha de quem os canta? Cantam todos, não é?
A nossa ideia inicial era ter um vocalista. Como qualquer banda de rock, ter um vocalista. Fomos testando, fomos... As pessoas que nós queríamos, se calhar, não estavam muito disponíveis. Até que, a certa altura, decidimos, porque não nós.
Exato.
E vamos a isso.
E foi, saímos da zona de conforto completamente.
E foram cantar.
Sim, fomos começar a escrever coisas, começar a fazer melodiazinhas, tipo na guitarra, tipo, olha isto, se calhar dava. E nunca tínhamos pensado, tipo, e já temos muitos anos de cada um a tocar o seu instrumento, e de repente estamos aqui a dar os primeiros passos num outro campo. Não deixa de ser interessante.
Eu não tenho o tal lead vocalist, não há voz principal.
Exato. Cantamos todos. A certo momento eu assumi um bocadinho mais o processo de organização ou de criação das letras, mas depois vamos fazendo aquilo que nos dá na gana. Na realidade, esta banda, uma das coisas que tem mais fixe é nós fazemos aquilo que nos dá na gana, e a música dá-nos de facto muito prazer tocá-la.
É inevitável perguntar, deu prazer, deu pique a gravar este disco?
Muito. Sim.
Foi uma festa.
Foi doloroso também, porque é difícil gravar discos, mas e nós fomos gravar os discos ainda pouco rodados. Nós decidimos também não dar muitos concertos até começar a gravar o disco, para não perder muita energia também. Portanto, acabámos também por fazer por terminar o disco em estúdio. Aliás, sim, a sonoridade da banda acabou por ser concluída em estúdio. O que fez com que fosse um processo também de certa forma moroso e com dores de crescimento
e experimental.
Sim, também. bastante, mas pronto, é isso, tipo, acabámos por ir, e fomos conduzindo até um determinado sítio. Honra ao Capadócio, que fez um trabalho de se lhe tirar o chapéu ao gravar o disco. Normalmente ele também que nos faz o som ao vivo. Pronto, foi um bom trabalho.
Pelas vossas expressões, eu acredito que estão brutalmente satisfeitos com o disco.
E é um trabalho de muita gente. Não, sim, só de nós da banda, não só do Capadócio, que é já agora o Rui Ferreira, mas muita gente que nos ajuda, desde os vídeos às fotos, a ajudar-nos a cantar melhor.
A produção fotográfica e os próprios vídeos são francamente bons.
Sim, incríveis.
Ligam-se muito bem, à música, não é?
Meio pirata mau nos vídeos,
quase José
nas fotos. E depois todas as pessoas que participaram no disco, tipo, foram imensos músicos, amigos nossos, cada um à sua maneira, estão aí todos sob anonimato.
Sim, e outras pessoas que nos proporcionaram algumas condições para filmar o vídeo, apesar de não conhecerem conhecem um elemento da banda e é o suficiente para dizer, ah pá, então olha, se calhar arranjo aqui um sítio para vocês virem e tal. E graças aos nossos
então,
amigos.
É um grande trabalho coletivo.
Sim, muito, sim, 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 é de facto, é um, daí o.
Podemos chamar-lhes um coletivo,
né? É um clube, é o
FC. O vosso clube é o FC 47. No final do disco há um relato de futebol, é a última música, em que o FC 47 marca no último minuto do prolongamento o gol da desforra contra
o Real Máfia.
O Real Máfia. De onde é que vem o FC 47? Isto é o Futebol Clube do Porto, não? É o Futebol Clube do 47?
Não, não, não.
Não. O Real Máfia.
Tudo isto, pronto, se calhar convém explicar um pouco de onde é que vem toda esta terminologia futebolística.
Há aqui um universo latino e futebolístico.
Sim, latino, sim. Malandro.
Mediterrâneo.
Mediterrâneo, sim. As músicas, portanto, os nomes das músicas aparecem só numa altura em que estavam a ser criadas as primeiras ideias, especialmente aqui pelo Quilho e pelo Capitão Moura 2.
Uhum. Ficou-se pela intenção, In Extremis, Infiltrado, La Favorita, Vagabundo, Líder à Condição, expressão, sim, tão típica do futebol.
Uhum.
Sim, Porcos no Sótão, Entrada, À Margem da Lei, Tempo de Compensação.
Ah, está. Portanto, isto foi uma forma que eles arranjaram já um dia tarde, a ver um jogo da seleção, bastante tarde, de madrugada.
Uhum.
Se lembraram de pegarem expressões de futebol para dizer, olha, este riff, esta ideia aqui podia-se chamar.
Sim, apenas para identificar.
Só
tipo,
para não decorrer.
Para não serem tipo, não é? Tipo.
Sim, e depois tínhamos esse catálogozinho, depois aquilo começou a ficar, olha, vamos experimentar aquilo, e depois as coisas, de certa forma, quase que não são pensadas, não são forçadas, mas naturalmente parece que tinha que ficar aquilo.
Até porque começámos a perceber que nas expressões do futebol há algumas delas são fortíssimas enquanto
metáfora.
Sim, o ponto de partida para se falar de coisas bem mais sérias do que da bola, não é? Tipo, Líder à Condição, In Extremis. São, aliás, temos lá imensas sugestões nossas de amigos que mandavam mensagens
do
futebolês, precisamente, uhum, para os próximos discos. Sim, temos lá muito material. Sim.
Já vamos perceber então como é que se cria o melhor de dois mundos ao juntar o rock e o futebol. Vamos a uma segunda música para apresentar este disco, para ficarmos a conhecer melhor o disco.
O segundo single,
La Favorita.
La Favorita.
A zona já agora do estádio do Palermo.
Não fazia ideia. Vamos então ficar com o segundo single desta luta pela manutenção dos 47 de Fevereiro. Chama-se La Favorita.
Prego, signori. Benvenuti sulla barca dell'inferno. Dai, andiamo! Porto di Palermo. Porto di Palermo.
Cargas e descargas. Ninguém sabe ao que vai.
Na rua aquecida pela noite gelada, barracas de compra e venda, renta à estrada, tarde, leve, usado, roubado. Tudo tem, tudo tem, tudo tem, tudo tem, tudo tem.
Já!
Já o comeu.
Acabámos de ouvir La Favorita, o segundo single da luta pela manutenção, o álbum de estreia dos 47 de Fevereiro, a tal data que existiu este ano. Dá para perceber, já pela nossa conversa anterior, como é que vocês conseguem juntar rock, forte, pesado, e expressões do futebol, deste imaginário que é o futebol, e mesmo de alguma mensagem social, talvez mesmo política. Tenho que confessar que uma das formas que aqui na rádio temos de testar os discos quando eles chegam é pô-los a tocar em família. Eu geralmente faço isso em viagens de automóvel e, curiosamente, este disco agrada a família toda, o que quer dizer que a gente, desde os 13 anos até aos 48, a gostar do disco. Já tinham descoberto isso ou quando gravaram nem pensaram... A quem é que este disco vai agradar?
Não, não, isso não, porque primeiro a música tipo, tem de agradar a quem a faz. Esse é o ponto de partida. Ponto.
É o... E já percebemos que isso é garantido, é aquilo que vos dá pica, não é?
Claro. Está garantida a manutenção, não é? Como acaba. A partir daí, depois até dos 0 aos 90, ótimo, porque a música na realidade não tem fronteiras. Já nos aconteceu estar em concertos. Houve um que fizemos em Aveiro este ano lá num festival, que tocámos ao fim da tarde. E passou uma família de bicicleta e eu lembro-me de estar, era a segunda, penso que era o Infiltrado, era a segunda música, e nós estávamos a tocar e pararam as bicicletas e estava um pequenote atrás sentado com o pai e o rapazinho abanava-se, mas por todo lado, ele parecia mesmo, ele estava ali mesmo
a curtir
largo. E sei lá, as crianças são muitas vezes não têm filtros, ou gostam ou não gostam, ponto. E sei lá, quando se vê uma criança, ou como aconteceu com uma
3, 4 anos,
não é? Um vídeo de uma amiga do capitão, de um amigo do capitão, mandou um vídeo da filha a cantar o Lá Botei de Lário com uma voz de criança. É fixe, é inspirador. Quer dizer que também inspiramos de certa maneira as pessoas a nossa música toca-lhes.
Pronto, o ritmo, ótimo. Pela letra.
Que for.
Sim, tenho de confessar que as minhas filhas gostaram muito da forma como as vozes estão colocadas, além dos riffs de guitarra.
E numa altura em que se diz que o rock está morto, miúdas de 13 anos
a gostar do rock, é verdade. 13 e 18 e gostaram 18, bastante das rockalhadas e da forma de meter a voz e até das letras. A vossa inspiração, já contaram como é que surge, do universo do futebol. Há aqui pelo meio expressões que são típicas de países mediterrânicos, latinos. Vocês cantam ou falam em português, em italiano, em espanhol, creio eu.
No disco ainda não.
No disco ainda não, mas já, sim, já tocamos.
Em italiano há várias frases. Porquê este universo? Fugiram àquela coisa típica que é cantar em inglês, ou estritamente em português, ou então em inglês.
Sim, fomos seguindo caminho, não é? Como diz uma das músicas. E ao fazermos as letras, sei lá, começámos a perceber também que o nosso universo também é um bocado, é este, nós somos daqui do sul da Europa, não temos mais a ver se calhar com alguém que vive em Valência ou em Nápoles, não é? do que alguém que vive
em Birmingham
ou em Glasgow, apesar de...
De eles também gostarem de futebol e de rock.
Exatamente, e nós gostamos do rock deles, aliás, nós, aquelas bandas todas são anglo-saxónicas ou cantam em inglês, mas começámos a...
Esta é mais vossa, ou melhor, mais nossa.
É mais natural, porque sinceramente eu viajei muito mais em Espanha e Itália e já vivi inclusivamente em Espanha, do que no Norte, conheço melhor. Ou seja, portanto, no momento em que vais escrever e falar sobre aquilo que te vai na mente, é óbvio que as coisas que te estão mais próximas estejam mais próximas de sair. O que não quer dizer que não façamos coisas em inglês.
E nós nunca nos sentávamos a decidir em que língua é que íamos escrever.
Sim.
Não, as coisas foram saindo, sim.
Aconteceu.
Sim.
E é por isso que chamam a vossa música Futrock Mediterrâneo.
Exato.
Futebol, línguas mediterrânicas, rock alhada.
Guitarra portuguesa.
E guitarra portuguesa.
Sim.
Mestre Grosa.
Isto é mais um pseudónimo. Mas sim, a guitarra portuguesa era um instrumento que eu tocava com o Quilho em Retimbrar. Pronto, e decidimos experimentar e acaba por ser uma surpresa a forma como uma sonoridade tão familiar que qualquer um de nós portugueses
reconhece
claramente no nosso entender se encaixa ali em situações que não são nada usuais naquele instrumento.
Numa grande rocalhada.
Pois é isso, e pronto, foi alguma coisa mais uma vez que surgiu e naturalmente se foi instalando.
E como é que vai ser o futuro? Vamos ter mais anos com 47 de Fevereiro?
Vamos jogo a jogo, não é? Sim, tudo indica. Estamos a fazer algumas músicas novas, juntar ideias. Sim, queremos ir para a frente. Agora vem o vinil também, que achamos que o disco... Ficámos tão contentes com o disco que achamos que mal acabámos de o pagar.
Em CD, agora estão a pensar num em vinil?
Sim, vai sair.
Vai sair agora em tour.
Porque achamos que vale a pena ter esse formato que é histórico. E um disco que a nós nos satisfaz tanto. Portanto, vamos meter-nos aí mais uma...
Há concertos na mira?
Sim, temos agora alguns...
A partir de outubro.
Temos em Lousada, a 12. Depois no Porto, a 26. No Barracuda.
Depois estamos aqui.
Aveiro, 31. Depois vamos a Espanha.
Para quem depois queira seguir com mais atenção estas datas, vamos publicar, obviamente, no Facebook da Rádio Autónoma, para que não se perca, para que os nossos ouvintes não percam o norte ao local onde vai ser 47 de Fevereiro.
Naquele dia, exato, onde nós passamos, naquele dia.
Será 47 de Fevereiro, é garantido. Uma música para terminarmos esta nossa agradável conversa. Qual é que vai ser?
Vamos fazer apresentar o próximo single, que vai sair, entretanto, o próximo vídeo, que está no Segredo dos Deuses. Líder à Condição.
Líder à Condição,
nós
será
propusemos,
então
propusemos ao,
vídeo.
Ao meio pirata mau se ele queria fazer mais um vídeo. Ele disse que sim, tinha todo o gosto, então nós pusemos uma condição não negociável, que era de escolher ele a música e ter única condição era ser fácil logisticamente de fazer. Então ele escolheu o Líder à Condição e vai fazer uma animação. Nós ainda não sabemos nada do que ali vem,
do que vai sair.
Mas vem dali bomba, de certeza.
É com essa música que vamos fechar esta nossa entrevista, mas ainda antes uma provocação. A luta vai ser pela manutenção da divisão ou é mesmo para ganhar o campeonato?
Volto a responder, vamos jogo a jogo. Acabámos de fazer o nosso primeiro jogo na Europa, fomos agora à Itália, estivemos em Bergamo, já fomos à Europa. Sabemos também que muitas vezes as equipas, quando vão à Europa, os orçamentos não esticam, depois algumas acabam por descer a divisão no ano a seguir.
Ou dar um passo maior que a perna.
Exatamente, portanto,
jogo a jogo,
já fizemos a nossa estreia na Europa, temos agora mais uns jogos marcados. Mas contem connosco, que a gente está com vontade de tocar rock.
Então, jogo a jogo, ficamos com estes Líderes à Condição e com os votos de que venham por aí muitos dias, 47 de Fevereiro.
Grazie. Ale, ale.
Acabados de colocar no poder por guerrilheiros. tese do Sr. Mazzarato,
que me pareceu perfeitamente plausível.
De entre todos os políticos profissionais, os mais dotados do ponto de vista artístico, porque rejeitam de imediato o que acabaram de criar.
Conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto com. O programa de entrevistas da Rádio Autónoma.